Santos do Catolicismo, podcast da Comunidade Paz e Bem, com Lino Soares.
O Senhor que deu o bom começo, nos dê a graça do crescimento e da perseverança até o fim. Com esta frase de Santa Clara de Assis, a padroeira da televisão, que damos início ao quarto episódio do nosso podcast Santos, podcast criado para os que têm devoção ao seu santo em particular, aquele que cura suas dores, suas angústias e move sua vida a caminho da santidade em busca de bênçãos, seja para a família, amigos ou conhecidos. Meu nome é Lino Soares e juntos iremos acompanhar de segunda a sexta-feira a história de um santo do catolicismo venerado comumente tanto no Brasil quanto aqui na Itália, país de onde estou gravando este podcast. Lembrando que este episódio não só estará disponível no canal da comunidade Paz e Bem no Spotify, como também pelo www.paisebem.org.br e pelo Google Podcast da comunidade Paz e Bem. Agora vamos à história de hoje. Chiara Dofredutti nasceu no dia 16 de julho de 1194 em Assis, aqui na Itália. Era dotada de grande beleza, filha e neta de fidalgos, que é uma família de classe nobre. Seu pai era conde e se chamava Favaroni Schiffi, sua mãe Ortolana Fiuni. Viviam em um palácio na cidade, tinham muitas propriedades e até um castelo. Porém, Clara destacou-se desde cedo pela sua caridade e respeito para com os pequenos, tanto que ao deparar-se com a pobreza evangélica vivida por São Francisco de Assis, foi tomada pela irresistível tendência religiosa de segui-lo. Apesar de seus pais planejarem um casamento com algum personagem de relevo, Clara, aos 18 anos, fugiu junto com sua amiga Felipa de Guelfuccio para encontrar Francisco de Assis na Porciúncula, na capelinha de Santa Maria dos Anjos, onde ele já a esperava para fazer os seus primeiros votos. O próprio Francisco cortou os cabelos da jovem como sinal do voto de pobreza para que ela pudesse ser uma religiosa. Depois da cerimônia, ela foi levada para o mosteiro das Beneditinas. Clara vendeu tudo, inclusive seu dote, para o casamento e distribuiu aos pobres. Era uma exigência de São Francisco para poder entrar para a vida religiosa. A família de Clara tentou buscá-la, mas ela se recusou a voltar, mostrando para o seu tio Monaldo os cabelos cortados. Ele então desistiu de levá-la. Nisso, sua irmã Catarina também foge para o convento aos 15 anos de idade. A família envia novamente o tio Monaldo para buscá-la à força. Monaldo amarra a moça e prepara-se para arrastá-la de volta para casa. Clara não suporta ver o sofrimento da irmã e pede ao Pai Celeste que intervenha. Então a menina amarrada ficou tão pesada que ninguém conseguia movê-la. Monaldo então desistiu. Catarina entrou para o convento e recebeu o nome de Inês. Depois de ter passado pelo convento de Santo Ângelo de Panso, São Francisco leva Clara e suas seguidoras para o santuário de São Damião, onde foram morar em definitivo e onde seria sediada a Segunda Ordem Franciscana. Agora vamos abordar um pouco da história da Segunda Ordem Franciscana, a Ordem das Clarissas. A Ordem de Santa Clara foi fundada em 1212. A princípio, a Ordem recebeu o nome de Ordem das Damas Pobres. Só depois da morte de Santa Clara que a Ordem passou a adotar o nome dela, levando em consideração a aprovação da regra escrita por ela. A forma de vida dada a Santa Clara por São Francisco é esta: por divina inspiração, vós fizestes filhas e servas do Altíssimo Sumo Rei, o Pai Celestial, e vos desposastes com o Espírito Santo, escolhendo viver segundo a perfeição do Santo Evangelho. Por isso, quero e prometo, por mim e por meus irmãos, ter sempre para convosco diligente cuidado e especial solicitude, como para como irmãos. Clara de Assis vive num tempo em que qualquer movimento religioso feminino deveria seguir a regra proposta por São Bento para os monastérios. O Papa Gregório IX tentava enquadrar todas as experiências de comunidades femininas num evangelismo pauperista. Entretanto, Clara não se via contemplada nessa iniciativa por acreditar que o franciscanismo pregava virtudes e valores que iriam além do movimento pauperista da época, além de estar na posição de defesa da identidade do carisma franciscano. São Francisco deu orientações a Clara e suas irmãs como forma de vida desde 1212, quando ingressaram na nova vida de irmãs pobres. Mas em 1215, Clara e suas irmãs foram obrigadas a seguir o decreto do Concílio de Latrão, em que os institutos recentes deveriam se adaptar às regras antigas. Sendo assim, as irmãs pobres tiveram que professar a regra de São Bento. Entretanto, em 1216, Clara conseguiu obter do Papa Inocêncio III seu primeiro privilégio da pobreza. A história dos inícios não foi absolutamente algo fácil para Clara, sobretudo no que se refere ao carisma da radical pobreza evangélica, que só veio aprovado definitivamente com a sua forma de vida 2 dias antes de morrer. Várias regras se sucederam e após a morte de Santa Clara, mas outras duas, a do Papa Urbano IV e a de Isabel da França, com uma tal variedade de regras, com suas diferentes observâncias e costumes, os mosteiros independentes eram muito diversificados. Depois de uma certa época, a igreja passou a aprovar para as novas fundações somente a vivência da regra de Urbano IV, que tentou impor a forma de vida de Santa Clara. Entretanto, sempre houve uma tendência crescente dos mosteiros de pedirem a aprovação da forma de vida de Santa Clara, e isso se intensificou nos últimos séculos. Nessa perspectiva, surgem diversas iniciativas dentro dos mosteiros em recuperar a pobreza radical proposta por Clara sob o auxílio dos frades da Primeira Ordem. Talvez isso explique a diversidade de mosteiros da Segunda Ordem que ficaram conhecidos por diversos nomes decorrentes de suas práticas, como, por exemplo, Clarissas Recoletas, Clarissas Capuchinhas, Clarissas Sacramentárias, entre outras. As Clarissas chegam a 20 mil no mundo, em 986 mosteiros. Permanecem 9 denominações de Clarissas, conforme a regra ou as constituições. As Clarissas, com a forma de vida de Santa Clara, as Clarissas Urbanistas, as Clarissas Coletinas, Clarissas Capuchinhas, Clarissas Sacramentinas, Clarissas da Adoração Perpétua, com a regra de Santa Clara ou com a de Urbano IV, Clarissas Capuchinhas, Sacramentárias e Clarissas da Divina Providência. Por volta de 1224, Clara foi acometida de uma enfermidade e aos poucos foi enfraquecendo. 2 anos depois, em 1226, Francisco viria a morrer. E depois disso, Clara viveria ainda 27 anos, continuando a vida que havia aprendido com ele. No dia 11 de agosto de 1253, algumas horas antes de morrer, Clara recebeu do Papa Inocêncio IV a bula de aprovação canônica da Ordem das Irmãs Clarissas. 2 anos após a sua morte, foi proclamada Santa Clara de Assis pelo Papa Alexandre IV. Agora vamos falar sobre alguns milagres de Santa Clara. O primeiro milagre ocorreu ainda em vida, demonstrando uma grande fé. Conta-se que certa vez as irmãs, que já eram mais de 50, não tinham o que comer. Então a irmã cozinheira chegou desesperada e disse a Santa Clara que havia somente um pão na cozinha. Santa Clara disse a ela: confie em Deus e divida o pão em 50 pedaços. A irmã cozinheira, mesmo sem entender, obedeceu. E de repente, dezenas de pães apareceram na cozinha e as irmãs conseguiram se sustentar por vários dias. Havia também um pequeno menino de 3 anos chamado Mateuzinho. Ele tinha colocado uma pedrinha no nariz e já estava ficando sufocado. Ninguém conseguia socorrê-lo e nem tirar a pedra. Então os pais correram para levá-lo ao mosteiro a fim de que Santa Clara o curasse. Ela o marcou com o sinal da cruz e na mesma hora a pedra foi expelida. Há também um relato de um homem em Perugia, aqui na Itália, que tinha manchas em um de seus olhos. Por isso dirigiu-se à santa para que ele a curasse. Ao chegar, Clara lhe fez o sinal da cruz e pediu que ele se dirigisse também à sua mãe, Ortolona, que também já era Clarissa ali no mesmo mosteiro, para que ela igualmente o assinalasse. Ortolana obedeceu a sua filha e marcou o olho do enfermo. Imediatamente o olho ficou límpido. Santa Clara afirmava que o mérito da cura era de sua mãe, mas a mãe dizia que era indigna de tal proeza e que o mérito era todo da bem-aventurada Clara. Em outra ocasião, durante a invasão de Assis pelos sarracenos, Santa Clara apanhou o ostensório com o Santíssimo Sacramento e os enfrentou, dizendo que Jesus Cristo era mais forte que eles. Os invasores, tomados por inexplicável pânico, fugiram. Por este milagre, Santa Clara é representada segurando o ostensório na mão. Agora, uma curiosidade, ao mesmo tempo um milagre também. Um ano antes de Santa Clara de Assis falecer, em 11 de agosto de 1253, ela queria muito ir a uma missa na igreja de São Francisco, já falecido. Não tendo condições de ir por estar doente, entrou em oração e conseguiu assistir toda a celebração sem precisar sair do seu leito no convento. Assim, pelo fato de Santa Clara ter assistido a uma celebração à distância, em 14 de fevereiro de 1958, o Papa Pio XII proclamou oficialmente Santa Clara de Assis como a padroeira da televisão. Há filmes sobre a vida de Santa Clara, como A Fascinante Vida de Santa Clara de Assis e o filme Santa Clara de Assis, da editora Paulinas. Há também livros como Escritas de Santa Clara de Assis e O Caminho de Clara de Assis, este escrito pelo Frei José Antônio Correia Pereira. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio da série Santos. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Obrigado pela sua companhia. Amanhã, contaremos a história de mais um santo, São Tomás de Aquino, padroeiro dos acadêmicos, dos apologistas, dos livreiros e por aí vai. Tchau, tchau, pessoal. Paz e bem.